Olá pessoal, bem-vindos ao Voz do Agro. Aqui é Tatiana Udi, sou zootecnista e estou como analista de formação profissional do Sistema Faeng-Senar.
Vozes do Agro.
Hoje o nosso convidado é o Raul Ribeiro Silveira, que também é zootecnista, mestre em produção animal, e ele é instrutor do Sistema Senar desde 2019, mas tem uma grande trajetória junto com o Senar, porque ele também, foi técnico do ABC Cerrado e do TIG Balde Cheio, e hoje também atua como supervisor do projeto FIP. Raul, seja bem-vindo.
Muito obrigado. É uma honra estar participando desse podcast com vocês aqui. E vamos lá, estou à disposição.
Raul, hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre um tipo de instalação de sistema de confinamento para as vacas de leite que está cada dia mais frequente no Brasil, né, que é o compost de barro. Conta um pouquinho para a gente o que é esse sistema, o que é o compost de barro.
Então, quando a gente pensa, Tatiana, em falar de compost barro, nós temos que pensar da seguinte forma. O compost barro é uma palavra oriunda do inglês, aonde compost significa compostagem e barn significa celeiro. E essa é uma estrutura muito utilizada para sistemas altamente intensificados de produção leiteira. Porém, no compost barn nós não temos apenas uma área que está protegendo a cama, uma área coberta. Nessa estrutura de compost barn, nós temos a área da cama, né, que é onde a gente vai estar fazendo aí uma compostagem, né, como se diz, a área onde os animais vão ficar descansando, em ócio, remoendo, fazendo N atividades. Além da área de cama, nós temos bebedouros, pista de alimentação, cocheiras aonde são fornecidos os alimentos para esses animais. Nós temos ventiladores dentro desse sistema de produção também. Nós temos uma pista de acesso aonde esses animais vão se deslocar até a sala de ordenha, aonde a gente pode trabalhar com eles ao manejo, levando os animais a passar para um pé dilúvio, né, que nas estruturas também entre ordenha e a estrutura do compost barn tem. Então, é uma estrutura de produção onde a gente tem outros complementos formando esse compost barn, visando sempre o quê? A produção animal dentro dos princípios do bem-estar animal, correto? Então, é uma estrutura que tem ganhado espaço a cada dia mais, trazendo para os pecuaristas, para o produtor de leite. Existem alguns compost para pecuarista de corte também, uma maior rentabilidade na atividade pecuária.
Maravilha, Raul. Mas assim, quais são os cuidados, né, que o produtor ele deve ter quando ele pensa em implantar um compost na propriedade dele? O que, que ele tem que levar em consideração para ele avaliar se ele vai aderir a esse tipo de sistema de produção ou não?
Então, Tatiana, quando a gente vai trabalhar na implantação de um compost barn, nós temos que pensar em alguns pontos. Às vezes a gente vê produtores não encaixando bem com o sistema de compost, outros falando que o sistema de compost é muito caro para ser implementado na atividade. Eu não penso dessa forma. Por quê? Quando o produtor está pensando em ir para um compost barn, ele já está intensificando a atividade dele. Raul, mas como assim intensificando a atividade? Vamos pegar do início, né? Quando a gente pensa principalmente pecuária leiteira, áreas totalmente extensivas, né? Grandes áreas produtivas. Aí a gente foi intensificando, fazendo os pastejos rotacionados, né? Trazendo os animais para mais próximo do curral, fazendo com que os animais produzam mais leite, melhorando a genética desses animais, né? Antes a gente tirava muito leite com animal zebu, agora a gente está intensificando, tem colocado cada vez mais sangue europeu, principalmente holandês, no rebanho leiteiro, né? Vem o cruzamento do zebu com o holandês, que ganhou espaço também, que é o girolando, que tem contribuído bastante, né, para a nossa pecuária leiteira. Então você tem que vir trabalhando na sua propriedade aos poucos. E quando você vem intensificando, você já começa a adquirir um trator, para estar tratando desses animais, um vagão forrageiro, para implementar uma dieta total que vai potencializar a produção de leite desses animais. Você já começa também a trabalhar com um pouco de fubá reidratado, que é uma outra tecnologia que potencializa muito a produção animal. Você começa também a já fazer áreas de lazer para esses animais, visando dar um conforto. Só que o que, que acontece? Tirar leite na seca é tudo mais tranquilo, né? No período seco, sem chuva, sem nada. Na hora que a gente entra no período das águas, vem o desespero do nosso querido pecuarista de leite, né? Que chega barro, aí chega mosca, as vacas infestam com mastite, porque aumenta a produção de micro-organismos, porque está favorável, né? Alta umidade, alta temperatura. Aí o pecuarista chega e pergunta, ah, por que não implementar um compost barn, né, na minha propriedade? Quando ele já tem trator, ele já tem alguns maquinários, a implantação do compost fica mais tranquila. Porque se ele não tem e quer fazer tudo de uma vez, ele vai ter que comprar todos os equipamentos que são utilizados no manejo da atividade, principalmente no compost, junto com a estrutura de compost barn, que não é barato, né? E quando a gente vai fazer essa estrutura de compost barn, nós temos que planejar ela muito bem. Por quê? Nós temos que olhar a orientação do sol, né? Qual que é a posição que a gente vai fazer esse barracão. A gente tem que fazer o barracão sempre com o sol passando por cima do centro do telhado, no sentido leste-oeste. Caso a gente não respeite a direção leste-oeste, vai ter incidência solar dentro do barracão. E isso reduz o espaço das vacas, pois elas não vão deitar para remoer, para ficar em ócio, para fazer qualquer atividade no sol, principalmente se bater sol dentro do compost entre 10 horas e 2 horas da tarde. Infelizmente, é muito comum ver essa situação em compost quando a gente roda Minas Gerais. Tá? Só que nós não temos que pensar só nesse sentido de leste-oeste. Após avaliar, nós temos que pensar na cama. O que é que o pessoal tem feito muito de errado na cama hoje? A turma tem feito uma terraplanagem e quando é feita essa terraplanagem, eles estão fazendo um buraco na terra para colocar a cama. E não é assim que a gente trabalha. Nós temos que fazer uma terraplanagem e levantar a pista de acesso junto com a pista de alimentação. Por quê? Caso chova muito, a gente não corre o risco de entrar água para dentro da nossa cama do compost e se transformar numa represa, né? Se eu faço a terraplanagem, levanto minha pista de alimentação, levanto minha pista de acesso, se caso entra água, a água vai escorrer, ela não fica acumulada. Além disso, nós temos que respeitar também o metro quadrado por vaca, que a gente tem falado muito aí, entre 12 e 16 metros quadrados por vaca. Ah, Raul, mas eu visitei propriedades que estão trabalhando com 10 metros quadrados por vaca, com 8 metros quadrados por vaca. A gente tem que ver também qual a época do ano que esse pecuarista aumentou a densidade dentro do compost. Por quê? Interfere muito, pessoal, a época do ano no manejo da nossa cama, tá ok? Que vai ser falado mais à frente. Então, pessoal, quando a gente fala de taxa de lotação no compost maior, menor, o período do ano interfere muito nessa taxa de lotação. Por quê? No período da seca, nós temos menor umidade no ar, né? Já no período das águas, nós temos alta umidade no ar. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente vai avaliar essa taxa de lotação, sendo que na seca a gente consegue, no período seco do ano, trabalhar com maiores taxas de lotação dentro do compost e no período das águas com menores taxas de lotação. Aí me perguntam, Raul, mas eu tenho que manter minha taxa de lotação. Sim, aí nós temos que trabalhar mais na cama e mais os ventiladores, tá ok? E o que, que vai favorecer a minha cama a se manter estabilizada, né? Com boa temperatura, com boa umidade, com boa taxa de fermentação, porque a cama é um organismo vivo, né? Eu tenho que pensar logo após o meu pé direito, ou seja, a altura dos meus pilares. Então, pessoal, quando a gente vai falar de pilares, nós temos que respeitar uma altura mínima de pilares, que é o nosso pé direito, de 5 metros de altura. Raul, mas tem que ser essa altura mesmo? Tem. Para quê? Para mim ter uma boa corrente de vento dentro do meu galpão, tá? Então eu tenho que ter um bom pé direito para que eu tenha uma boa corrente de vento no meu galpão. Além de eu ter um bom pé direito, eu tenho que ter um lanterninho. Raul, mas para que eu vou ter um lanterninho? O que, que é o lanterninho? O lanterninho é quando o telhado ele é vazado. Para que serve o meu pé direito alto, o meu lanterninho? Aonde a gente vai ter trocas de correntes de ar, onde o ar frio ele desce e o ar quente sobe. Nós vamos ter as inversões das correntes de ar, o que vai potencializar a temperatura interna do nosso compost, que vai favorecer também o conforto dos nossos animais.
Raul, e além disso, sim, só puxando aqui, e também tem a questão, isso é obrigatório para instalação. E me fala um pouco dos ventiladores também, eles são obrigatórios?
Os ventiladores é muito delicado, porque ele parte desde o início do nosso projeto nas distâncias entre nossos pilares. Por quê? Eu tenho ventiladores que eles têm que ficar em torno de 3 metros da cama, né? Tem que seguir a recomendação do fabricante, e ventiladores que jogam 6 metros, tem ventiladores que jogam 8 metros, então eu tenho que pensar sempre, se é 6 metros, é 3 metros para o lado esquerdo, 3 metros para o lado direito. Se é 8 metros, é 4 metros para o meu lado esquerdo e 4 metros para o meu lado direito, tá certo? Tem muita gente que me pergunta, Raul, eu preciso pôr ventilador no meu compost? Não preciso, e aí? Lógico que precisa. E esses ventiladores têm que ser colocados de forma correta no meu sistema de compost barn. Sempre começando com o primeiro ventilador, no primeiro pilar, um pouco atrás da cama. Muitos compost, o ventilador começa na frente da cama. Então, às costas do ventilador, a cama fica muito úmida. A gente não consegue manter a umidade ideal da cama, nem a temperatura. Então, a gente começa a gerar problemas no nosso sistema de compost barn. E sempre respeitando aonde termina a corrente de vento de uma linha de ventilador, tem que ter outra linha de ventilador sobrepondo, semelhante a um sistema de irrigação, onde um jato bate no outro. Correto? Para quê? Para me fazer uma corrente de vento potencializando a retirada desse ar quente de dentro do meu galpão. Raul, mas de onde que vem esse ar quente? Da fermentação da nossa cama, tá? Então, o ventilador é responsável para secar a cama. Ele não é responsável por resfriar a vaca. Muita gente acha que o ventilador do compost barn, que está na nossa área de cama, que ele serve para resfriar a vaca. Não é isso. Ele serve para secar a cama do nosso sistema de compost barn, correto? E um outro detalhe, pessoal, não é só ligar o ventilador e desligar a hora que quer. Hoje, a maioria dos sistemas de compost barn, a gente tem o sistema de ventilação automatizado, onde a temperatura da cama aumenta até um certo ponto e o ventilador aciona automaticamente, tá? Então, hoje a gente já tem trabalhado assim. Tem épocas do ano onde está chovendo muito, que tem muita umidade, que dependendo, o ventilador toca 24 horas por dia dentro de um compost barn. Na hora que eu falo isso, o pessoal me pergunta, Raul, o custo de energia não fica muito caro? Lembrando, turma, que a gente trabalha com propriedades rurais, então a energia rural ela é um pouco mais barata. Mas o que a gente tem feito hoje em sistemas de compost barn é a introdução de sistema fotovoltaico, fazer usinas de energia na propriedade. Eu não aconselho fazê-las em cima do telhado do barracão, porque a manutenção de limpeza dos painéis solares fica muito difícil e muito arriscada, pensando em segurança do nosso colaborador.
Raul, até interessante isso, porque presencialmente a gente vê muita situação mesmo, dessas placas fotovoltaicas dentro, né, em cima do telhado mesmo.
Então é importante a gente fazer sempre a usina, Tatiana, e nunca trabalhar em cima do telhado, justamente por conta de segurança, manutenção fica mais difícil, né?
Verdade, bem observado.
Então, pessoal, nós vamos fazer a nossa usina fotovoltaica em uma área que o técnico da empresa que vai fazer a montagem nos indicar. Qual é essa área? Uma área onde a gente tem grande insolação durante o dia. Raul, mas eu vou montar uma usina fotovoltaica só para o meu sistema de ventilador? Não. Ela vai tocar ordenha, ela vai produzir energia para os meus ventiladores, para a minha casa. Eu vou usar a energia para toda a minha propriedade rural, inclusive para áreas urbanas. Tá? Então, eu tenho um aproveitamento da energia que está na minha propriedade rural sendo produzida para ela mesma, para a área rural, mas eu posso utilizar em áreas urbanas. Aí, pessoal, quando a gente pensa na energia fotovoltaica, ela tem contribuído muito para as nossas propriedades. Por quê? Nós produzimos a nossa energia, é uma energia onde a gente agride o mínimo possível no meio ambiente, uma energia que a gente consegue produzir e armazenar na nossa propriedade. Como assim, Raul? Eu posso colocar baterias que no dia que faltar energia, no período da chuva, a energia acumulada nessas baterias, eu consigo tocar a minha propriedade sem a necessidade de um gerador movido a trator, movido a gasolina, a diesel.
Raul, a gente falou bastante, né, sobre as características da instalação, do próprio sistema em si, né? Mas me fala uma coisa que é muito importante, sobre a questão da alimentação e dessas vacas, né? E a questão também da produção. Me fala um pouco do que é necessário para uma implantação de compost, que o produtor também, além do capital, para fazer essa instalação, a gente também tem os outros pré-requisitos secundários, vamos falar assim, quais seriam eles?
Então, quando a gente começa a pensar no sistema de compost barn, a gente já tem que estar ciente, Tatiane, que nós somos autossuficientes na produção de alimento. Quando eu falo de alimento, eu estou falando de alimento volumoso, né? Silagem de milho, por exemplo. Então, eu tenho que produzir na minha propriedade o volumoso suficiente para tratar de todo o meu rebanho, que seja as vacas de leite, as vacas que estão no período seco, as minhas novilhas, que serão as futuras matrizes, as minhas bezerras, que estão na fase de recria, minhas bezerras que estão na fase de alimentação, né, de aleitamento. Então, eu já tenho que ter meu planejamento volumoso feito e eu ter área na minha propriedade que atenda toda a demanda anual do meu rebanho. Lembrando, pessoal, que é muito importante nós termos reservado em nossa propriedade comida o suficiente para um ano na frente. Ou seja, eu estou produzindo comida esse ano, mas é de 2024, do ano de 2024, ela já tem que estar armazenada. Essa é a forma correta da gente trabalhar. Nem sempre a gente consegue isso, mas pelo menos ter comida suficiente para 14, 15 meses. Caso tenha um veranico muito grande, tenha uma produção reduzida de comida nesse ano, a gente consegue continuar produzindo um produto de qualidade, pagando nossos custos devido a esse planejamento, correto? Só que o que acontece? Isso não é fácil, porque a alimentação das vacas não é fechada apenas em alimento volumoso, no caso a silagem de milho que eu dei exemplo. Nós precisamos trabalhar com alimento mineral, nós precisamos trabalhar com soja, nós precisamos trabalhar com milho, caroço de algodão, dentre outros produtos. Alguns a gente consegue produzir na propriedade, por exemplo, se tiver área o suficiente, fazer o fubá de milho, né? Fazer a reidratação desse fubá para potencializar a digestibilidade, a produção animal, né? Então a gente tem algumas variáveis dentro da atividade que potencializa a mesma, tá, pessoal? Então nós temos que ter esse planejamento e pensando em viabilidade econômica só no manejo alimentar que vai pagar a minha estrutura do compost barn, porque um bom manejo alimentar, um bom planejamento volumoso faz com que minhas vacas sejam produtivas o ano inteiro e consiga pagar o investimento que eu realizei no meu compost barn, que vai ficar em torno aí de 8 a 12 mil reais por vaca alojada. Né? Aí um produtor vira e me pergunta: Raul, mas é muito caro. Não é, pessoal. Caro é a gente não dar conforto para os nossos animais, que vai potencializar a produtividade. Tá certo? Então nós temos que pensar nisso. Nós estamos trabalhando num sistema que vai expressar o mérito genético do nosso animal, vai potencializar a genética utilizada na nossa propriedade. Beleza, Tatiana?
Maravilha, Raul. Ótimo. E assim, e na parte de produção, assim, tem algum critério mínimo de produção por vaca em lactação nessa parte que viabilize, né?
Quando a gente fala em pagar custos, igual eu citei agora, né? Entre 8 e 12 mil reais por vacas alojadas, para pagar esse custo, nós temos que ter animais altamente produtivos, né? Alguns pesquisadores falam de 28 litros por vaca dia, outros defendem 32 litros por vaca dia, outros defendem até acima de 37 litros de leite por vaca dia, para pagar esse sistema de produção, né? Para pagar o investimento realizado. Isso vai variar, tá, pessoal? Por quê? Eu vou ter sistemas de compost barn que foi mais barato e sistemas que foram mais caros. Mas, na média, pessoal, nós temos que trabalhar dentro do nosso sistema com vacas acima de 30 litros, correto? Não vamos trabalhar com vacas abaixo de 30 litros. Quando eu falo de 30 litros, pessoal, é na lactação. Ou seja, quando a gente tem uma vaca de 30 litros no meu compost barn, né? A média do meu rebanho é de 30 litros. Eu estou buscando uma vaca com a lactação dela em 305 dias em torno de 9 mil litros de leite por lactação. Essa vaca vai fazer com que eu pague a minha alimentação, a minha mão de obra, o meu capital empatado na atividade, o investimento no meu compost barn a médio prazo. Que o compost barn é um investimento que foi feito para ser pagado com 10 anos, com 15 anos, depende do planejamento do produtor, a linha de financiamento que ele conseguiu para estar fazendo a construção dessa estrutura, correto?
Correto, maravilha, Raul. E uma coisa, né, que a gente tem que ter muita atenção, porque quando a gente fala, né, do compost, que é aumento de produtividade, né, a gente tem que ter animais muito produtivos, né, para se pagar, e às vezes as pessoas pensam, às vezes, só na parte exploratória, né? Mas fala um pouquinho pra gente o que, que o compost ele oferece, proporciona aos animais, né? Que é um sistema que proporciona só bem-estar. Então, fala um pouquinho mais pra gente do bem-estar que ele proporciona para as vacas em lactação e demais categorias, se a propriedade tiver.
Essa pergunta é muito boa, Tatiana, porque às vezes a gente fica aí, vou montar um compost porque minhas vacas vão aumentar a produção de leite. O compost, minha média aumenta. Mas tudo tem um porquê. O porquê que aumenta essa produção de leite, que é o mais legal do sistema de compost barn, né? Que é o bem-estar animal, né, pessoal? Primeira coisa que nós temos que pensar é que nós estamos num país de clima tropical. Então, nós temos nosso verão aí com altas temperaturas e grande quantidade de chuva acumulada, o que gera barro. Vaca de leite, principalmente o rebanho holandês, não se sente confortável em altas temperaturas, vai gerar estresse térmico, e nem em áreas com muito barro. Então, quando a gente tira esse animal mais europeu, né? Vamos voltar a falar aí do holandês, nós estamos tirando o nosso animal de um pastejo que ele estava no barro para ir para a ordenha, para voltar, né? Onde tem os corredores de movimentação, tirando ele de altas temperaturas quando ele está no pastejo, tirando ele do desconforto térmico e colocando esse animal aonde a gente vai ter uma temperatura legal dentro do sistema, a temperatura ideal que a gente fala, uma cama que bem manejada vai propiciar um conforto térmico espetacular para esse animal. Nós vamos tirar esse animal do barro. Quando a gente pega e faz essa transição, a energia que estava sendo gasta para esse animal manter sua temperatura corpórea, o desgaste que ele estava tendo de se movimentar no barro, ela é convertida em leite. Então, pessoal, o que faz aumentar a produção de leite dessas vacas é o conforto térmico, o bem-estar animal que o sistema de compost barn vai propiciar para as nossas vacas. Quando você vai no sistema de compost barn, você não vê mosca, você não vê mosquito, né? Você não vê vários ectoparasitas que também interferem e gera um estresse nesses animais. Então, nós estamos tirando o animal de um ambiente que está estressando ele, e esse estresse está prejudicando o desenvolvimento produtivo, e colocando esse animal em um ambiente que está proporcionando um conforto espetacular. Tem momentos, Tatiana, que a gente chega em alguns compost barn, a vaca está deitada tão confortável quando o manejo dele é bem feito, que você acha que ela está morta, ela está deitada e chega a roncar. É maravilhoso de ver quando você chega no sistema, as vacas estão relaxadas, as vacas estão totalmente confortáveis. E é isso que o compost barn faz, que é uma coisa que a gente preza muito hoje na atividade da pecuária, né? Que é produzir com sustentabilidade, né? Preservando o meio ambiente e dando conforto, bem-estar para os nossos animais. Então, vamos pensar na produção de silagem desses animais que vão ser alimentados no compost barn, onde a gente trabalha com um sistema de plantio direto, né? Que vai agredir pouco solo, que vai melhorar as características microbiológicas do nosso solo e ainda coloca os animais nele que está proporcionando um bem-estar para esses animais. Então, nós estamos trabalhando, quando fala de compost barn, numa forma totalmente sustentável e da maneira correta quando a gente fala de bem-estar, tá certo? Que é o que está fazendo aumentar o leite.
Raul, esse é um assunto muito extenso, né? Se a gente ficar falando assim de todos os detalhes, a gente fica aqui muitas horas a fio aqui de bate-papo. Mas eu queria agradecer, né, você pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre, né, esse sistema. E vamos voltar a falar nos próximos episódios aqui sobre o mais assuntos relacionados ao compost.
Eu que agradeço, Tatiana, o convite. É uma honra estar participando desse podcast com você. E queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente aí. Um abraço e até o próximo.
E você, ouvinte, muito obrigada pela audiência. Para saber mais sobre os nossos cursos, a gente tem curso sobre o compost, procure o sindicato ou os escritórios regionais e nos siga nas principais plataformas de áudio. Um abraço e até mais.